No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini, hoje é segunda-feira, 15 de março de 2021. No Jornal da CUT de hoje você confere os seguintes assuntos. Frente parlamentar luta para reabrir a Fafem no Paraná. Fábrica de fertilizantes que foi fechada por Bolsonaro tem capacidade para produzir oxigênio. E ainda, presidente da CUT, Sérgio Nobre, apresenta nesta terça-feira estudo inédito sobre os prejuízos econômicos da Lava Jato ao país. São os assuntos que você confere a partir de agora aqui no Jornal da CUT.
Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. Acesso pelo site www.cut.org.br.
Na semana passada, aqui no Jornal da CUT, a gente ouviu o ex-presidente Lula falar sobre um estudo que está sendo elaborado, que foi feito pelo Diese, na verdade, que mostra os prejuízos causados à economia do Brasil pela Operação Lava Jato. Pois bem, nessa terça-feira, às 14h, Sérgio Nobre, presidente da CUT, vai apresentar ao movimento sindical e à mídia um estudo inédito da Central elaborado pelo Diese sobre os estragos provocados na economia pela Operação de Curitiba, que foi deflagrada em 2014 e dissolvida agora em fevereiro deste ano. A apresentação vai ser feita em um evento virtual ao vivo nas redes sociais e no canal do YouTube da CUT Brasil. O levantamento da CUT-Diese revela que a Lava Jato fez o Brasil perder 172,2 bilhões de reais em investimentos e destruiu 4,4 milhões de empregos. O setor mais afetado foi a construção civil, que perdeu 1 milhão e 100 mil postos de trabalho. A destruição no mercado de trabalho foi tão extensa que até atingiu categorias de setores fora das cadeias produtivas mais atingidas, construção e petróleo, como a educação privada com 106.500 vagas perdidas. O Sérgio Nobre diz que o objetivo desse estudo é garantir a criação de instrumentos e leis para impedir que a destruição causada pela Lava Jato se repita no Brasil. Ele revela a importância do estudo inédito da Central, elaborado pelo Diese, sobre os estragos provocados na economia pela Lava Jato. Os 172,2 bilhões que deixaram de ser investidos no país equivalem a 40 vezes os 4,3 bilhões de reais que a Lava Jato diz, segundo o Ministério Público Federal, ter recuperado aos cofres públicos. Além de cair como uma bomba sobre a construção civil, a Lava Jato ainda provocou uma crise sem precedentes no setor de petróleo e gás, fragilizando a Petrobras, um dos principais indutores de investimentos no país. Ainda segundo o estudo, em consequência dos 172,2 bilhões de investimentos a menos na economia, os cofres públicos deixaram de arrecadar 47 bilhões e meio de reais em impostos, sendo 20,3 bilhões em contribuições sobre a folha de salários. A perda em relação à massa salarial foi de quase 86 bilhões de reais. Toda a destruição somada levou ao aprofundamento da crise econômica e a um tombo ainda maior no PIB. Caso os 172 bilhões tivessem sido investidos na economia, haveria um acréscimo positivo de 3,6% no PIB do período que foi negativo. Foi mais de um ano de pesquisas e de análises de contratos, de documentos oficiais, de relatórios, de monitoramento de publicações na mídia e de modelamento econométrico, tendo como referência a matriz insumo-produto. Esse levantamento utilizou dados oficiais, vale lembrar, e nacionais de 67 setores da economia. A íntegra do estudo vai ser publicada em um livro que vai ser lançado no fim do mês de abril deste ano. Esse estudo vai ser entregue pela CUT nas mãos do presidente da Câmara, às mãos, né, do presidente da Câmara dos Deputados e do Senado, de entidades nacionais e internacionais e de organizações representativas da sociedade. Portanto, amanhã, terça-feira, 14 horas, encontro marcado com Sérgio Nobre pelas redes sociais da CUT, YouTube, também Facebook, Instagram, também no Twitter, você pode ter acesso, só procurar por CUT Brasil para ter acesso, para conhecer alguns dos detalhes dessa operação, desse estudo sobre a Operação Lava Jato, que trouxe um prejuízo, repito, de 172 bilhões de reais em investimentos ao Brasil.
Repórter CUT. Repórter CUT.
Um grupo de deputados estaduais do Paraná protocolou na quarta-feira passada um pedido na Assembleia Legislativa do Estado para que sejam retomadas as atividades da fábrica de fertilizantes nitrogenados do Paraná, a Fafem, que pertence à Petrobras e foi fechada em março de 2020 pelo governo de Jair Bolsonaro. Além de preservar quase 400 empregos diretos e 600 indiretos, totalizando 1.000 empregos, a reabertura da unidade representaria um importante instrumento para salvar vidas durante a pandemia do novo coronavírus, que já matou mais de 275 mil brasileiros pela Covid-19. Alguns deles morreram asfixiados por falta de oxigênio, como aconteceu em Manaus e em várias cidades do interior do país. A Fafem tem capacidade para produzir 30 mil metros cúbicos de oxigênio por hora, o que daria para encher 30 mil cilindros hospitalares de pequeno porte, com capacidade média para 20 inalações de 10 minutos cada. Isso ajudaria a garantir o suprimento ao sistema de saúde e evitar dramas, como o que foi vivido pela população de Manaus. De acordo com Arilson Chiorato, que é deputado estadual do PT, faz parte dessa frente parlamentar, o pedido foi entregue ao chefe da Casa Civil, Guto Silva, e é assinado pela frente parlamentar, que é formada também por deputados, além do PT, do MDB.
Pedimos à Casa Civil do Governo do Estado para receber os funcionários, para entender a organização associativa que eles querem fazer para retomar os trabalhos. Agora a Casa Civil tem uns dias para responder para a gente, para organizar para o Estado e entrar nessa intermediação junto à Petrobras. E oferecer isso como parte do Estado, entendeu? Para o Estado intermediar, a gente construir essa organização e retomar o trabalho via governo estadual, né, com a Associação de Trabalhadores. Então a gente está aguardando aí o retorno da Casa Civil.
A gente repete, a capacidade da Fafem em produzir o oxigênio é enorme, é essencial nesse momento do país. A fábrica está ociosa, está fechada, pode ser reaberta, pode produzir oxigênio. O petroleiro Rony Barbosa, secretário de comunicação da CUT e dirigente do Sindicato dos Petroleiros do Paraná e Santa Catarina, diz que a reabertura da fábrica é uma urgência sanitária e em defesa da vida. Ele diz: nós precisamos produzir oxigênio nessa fábrica para salvar vidas de muitos brasileiros e brasileiras que agonizam nas UTIs dos hospitais. E para isso basta boa vontade. Atualmente a fábrica, como eu acabei de dizer, está hibernada, está ociosa, com poucos trabalhadores na segurança e na manutenção. De acordo com informações do Sindipetro, tecnicamente, como há uma planta de separação de ar na unidade, ela pode, com uma pequena conversão, um pequeno ajuste, produzir o oxigênio hospitalar. O Gerson Catelano, que é diretor da Federação Única dos Petroleiros e um dos muitos funcionários demitidos depois do fechamento da unidade, diz que se a fábrica estivesse em operação com dois turnos diários de 6 horas, poderia fornecer ao país 360 mil metros cúbicos de oxigênio por dia. Atualmente, o consumo diário de oxigênio lá no Amazonas, em Manaus, é de 76 mil metros cúbicos. Ou seja, só para, no caso de uma comparação só com a cidade de Manaus, dá e sobra, não é?
Nós sabemos que essa pandemia, ela ainda, infelizmente, ainda vai causar muitas mortes, vai precisar cada vez mais de oxigênio. E não só a questão do oxigênio, tem a questão do tipo fertilizante, que o próprio governo federal está com uma frente aí para discutir redução de toda a dependência externa de fertilizantes. Então, o que a gente espera é que com essas informações todas, que todos os parlamentares já têm, eles possam fazer pressão em cima lá da Petrobras, lá do governo federal, para que essa unidade volte a funcionar.
Além de desprezar a capacidade e a importância da fábrica neste momento, o governo de Bolsonaro, ao encerrar as atividades da unidade, ainda deixou cerca de 1.000 famílias desamparadas e sem perspectiva de recolocação no mercado de trabalho em um momento de aprofundamento da crise social e econômica no início da pandemia. Até hoje, esses trabalhadores têm dificuldades de conseguir uma nova fonte de renda e se organizam para buscar uma solução. O fechamento da fábrica pegou a todos, trabalhadores, a FUP, sindicatos, todos de surpresa, porque foi feita sem qualquer negociação, o que levou a categoria, inclusive, a realizar uma greve histórica no ano passado, que durou 21 dias. A ANSA Fafem Paraná operava desde 1982. Em 2013, ela foi adquirida, 2013, ela foi adquirida pela Petrobras. A unidade produzia diariamente 1.303 toneladas de amônia e 1.975 toneladas de ureia, de uso nas indústrias química e de fertilizantes, o que representava cerca de 30% da produção nacional. A alegação da Petrobras para ter fechado a fábrica foi de que dava prejuízos e a estatal definiu sair do mercado de fertilizantes. Com isso, o país acabou aumentando ainda mais a dependência de importação de fertilizantes para a agroindústria. No entanto, conforme explica o Rony Barbosa, a fábrica não era deficitária e prova disso é que outras duas unidades, em Sergipe, na Bahia, fábricas semelhantes, já estão sendo reativadas depois de terem sido arrendadas pela iniciativa privada. Ele diz que foi uma série de mentiras, como é costume do governo federal, para sucatear as operações da Petrobras. E aí, só para se ter uma ideia, é que as outras duas unidades que foram fechadas na época e já estão voltando a funcionar, foram arrendadas por 70 milhões de reais por ano pela iniciativa privada, né? Durante 10 anos isso. Só que o lucro estimado por ano é de 2 bilhões de reais. Isso prova que as empresas não dão prejuízo e são lucrativas. E ainda mais nesse momento de crise sanitária, de necessidade de produção de oxigênio, com os casos de mortes batendo recordes todos os dias, a produção de oxigênio é muito importante. E ter uma fábrica dessa parada realmente é uma vergonha. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá!